A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia.
Parlamentares repercutem delação contra Michel Temer. Odilon Aguiar volta a criticar PEC de extinção do TCM. Comissão debate combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Você ouve Resumo do Dia.
Parlamentares repercutiram nesta quinta-feira em plenário a delação dos donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, na Operação Lava Jato. Os empresários apresentaram gravações em que o presidente Michel Temer autoriza a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. As delações já foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, autorizou a abertura de inquérito para investigar o presidente. A deputada Raquel Marques defendeu o afastamento de Michel Temer e novas eleições diretas no país.
Diante dessa gravidade, não há outra saída para o nosso país do que o afastamento imediato de Temer da presidência da República. Não há outra saída do que as eleições diretas. Milhares já foram às ruas, seja em Brasília, seja na Avenida Paulista, e essas mobilizações continuam no país inteiro pedindo afastamento imediato de Temer e eleições diretas no país. O que Temer fez é crime, há provas e precisa que seja afastado imediatamente, e só eleições diretas pode manter a democracia e assegurar a legitimidade popular.
O deputado Eumano de Freitas pediu aprovação da PEC em tramitação no Congresso Nacional, prevendo que no caso de cassação do mandato do presidente e do vice, haja eleições diretas para a escolha do sucessor.
O fato é que o Congresso Nacional brasileiro não tem hoje autoridade moral nem legitimidade política para escolher a pessoa que deve dirigir os destinos da nação nessa crise. Então nós temos que achar uma solução política. E há um projeto de emenda constitucional do deputado Miro Teixeira da Rede, que prevê que na crise dos governos estaduais se faça nova eleição. E o deputado Miro Teixeira pensou: se é assim com os governos estaduais, como será se for o presidente da República? Nós vamos ter uma contradição jurídica, porque houve uma mudança no Código Eleitoral. Então, nós devíamos mudar a Constituição. Então, eu sou convicto de que nessa crise se faça nova eleição. E dessa maneira o povo eleja a liderança da nação, que faça as mudanças que o povo queira e considere fundamentais.
Atualmente, a Constituição Federal prevê que a escolha seja feita por eleição indireta pelo Congresso Nacional, caso a vacância ocorra nos dois últimos anos do mandato. Na opinião do deputado Dr. Santana, o Congresso Nacional não tem legitimidade para eleger um novo presidente.
Nós estamos vivendo em uma falsa democracia e é a ruptura do Estado democrático. E para sair desse processo, somente com o povo participando dele. Mas o povo não pode participar com as regras que estão colocadas aí. É preciso mudar essas regras de tal forma que seja afastado o máximo possível a influência do capital no processo eleitoral, sob pena da gente trocar seis por meia dúzia. E esse Congresso corrupto, ele não tem moral, não tem legitimidade para mudar uma letra da nossa Constituição, a não ser que seja num processo de urgência como esse, com uma convocação de uma constituinte exclusiva para fazer as novas leis desse país, com deputados eleitos com financiamento público. Que aí a candidatura do trabalhador pobre, ela vai se nivelar com a do burguês. Mas tem que haver uma fiscalização impiedosa para que não haja o Caixa 2, o Caixa 3, o Caixa 4 e os esquemas perpétuos de corrupção.
O deputado Fernando Hugo manifestou apoio à PEC. O deputado José Sarto endossou a necessidade de uma eleição direta. O deputado Moisés Brás disse estar envergonhado com a situação política do país. O deputado Carlos Felipe avaliou que as provas são concretas, pois foram coletadas por meio de um grande trabalho de investigação da Polícia Federal. O deputado João Jaime disse que esse é o momento mais grave da história do Brasil e não deve ser politizado. O presidente Michel Temer afirmou em pronunciamento na tarde desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, que não teme delação e que não renunciará. Deputado Odilon Aguiar voltou a criticar a tramitação na Assembleia Legislativa da PEC, que trata da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. Segundo o parlamentar, o retorno da proposta é uma afronta ao STF.
O que a Assembleia está fazendo é uma provocação ao Supremo Tribunal Federal. É uma provocação à presidenta que proferiu a decisão, ministra Carmen Lúcia. Aí eu procuro os fundamentos dessa nova propositura, desta emenda constitucional. Primeiro, não tem aparo constitucional para isso. Mas nós vamos ingressar novamente porque lá está tendo corrupção. Não tenho conhecimento de atos de corrupção por qualquer auditor, servidor, conselheiro. Não, mas a questão é de orçamento. O orçamento, esta casa já cortou 20 milhões. Não, mas é o desempenho. O tribunal é ineficiente? É não. É dos tribunais do Brasil o melhor avaliado.
O primeiro secretário da mesa diretora, deputado Aldir Mota, pediu cautela na análise da matéria.
Que nós tratemos essa matéria da melhor forma possível. Vamos fazer o debate próprio e oportuno, agora sabendo que é uma prerrogativa dessa casa. Instrumentos ou argumentos que tirem prerrogativas dessa casa, que queiram acovardar essa casa delegando prerrogativas, aí nós devemos, inclusive, discutir isso. Será que nós não podemos submeter uma proposta de emenda constitucional porque tem uma proposta de emenda constitucional no âmbito federal? Se aqui não pode, lá também não poderia. E se lá pode, aqui pode com muito mais razão, porque essa competência até hoje é nossa. Essa competência não é do Senado, não é da Câmara Federal. Pode vir a ser da legislação federal, mas hoje não é. Então vamos tratar com parcimônia, com tranquilidade, vamos fazer o duelo das ideias, mas acusar uma movimentação política como se fosse algo ilegal ou imoral é não querer fazer o jogo limpo.
Você ouve Resumo do Dia.
A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira uma mensagem do Poder Executivo, uma do TCM, 6 projetos de parlamentares e 90 requerimentos. A mensagem do governo prorroga o prazo para retomada ou reinício das obras dos centros de educação infantil. Já a matéria do TCM promove a revisão geral da remuneração dos servidores dos serviços auxiliares da instituição. Entre os projetos de indicação está o do deputado Tomás Holanda, que sugere a criação da linha ferroviária do VLT, ligando os municípios de Senador Pompeu, Quixadá e Quixeramobim.
Um projeto indicativo pedindo ao governador Camilo Santana o VLT do Sertão Central. Se a região norte pôde e cresceu e foi muito bom, um projeto de altíssimo nível, por que não o Sertão Central? Porque visando aumentar as opções e a modernização dos meios de transporte para a população do Sertão Central, nós estamos sugerindo a interligação dos ramais ferroviários via VLT, aproveitando os ramais já existentes entre os municípios, porque nós já temos um trilho lá. Ou seja, nós já temos praticamente 70% num projeto, já pode-se dizer, concluído, porque nós já temos já uma infraestrutura implantada lá, que é os trilhos, que está no abandono. Nosso projeto sugere, para facilitar a sua viabilização com o governo do Estado, uma parceria pública-privada para que as empresas privadas participem desse projeto.
Comissão de Infância e Adolescência promoveu audiência pública sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O requerimento atendeu solicitação do deputado Renato Roseno. O promotor de Justiça da Infância e Juventude, Luciano Tonetti, participou do debate. Ele ressaltou a falta de políticas públicas de combate à exploração de crianças e adolescentes no interior do estado.
Nós temos duas perspectivas, uma a da capital de Fortaleza e a outra a do estado como um todo. quando nós formos na capital, nós temos diversos programas que visam realmente o combate à exploração sexual. Infelizmente, a grande maioria é completamente defasada em profissionais, defasada na questão do orçamento destinado a esses programas, a visibilidade que esses programas têm que ter. E quando nós falamos a nível de estado do Ceará, o interior, basicamente não existe uma política de combate à exploração sexual no interior. Pode existir um caso ou outro isolado, mas ainda assim, sem aquela visibilidade necessária, considerando todas as violações que nós temos. Nós implementamos a política, implementamos a questão da divulgação do Disque 100, para que as pessoas denunciem. Só que se a gente não tiver uma rede toda pronta e preparada para dar um amparo às denúncias realizadas, as próprias pessoas que fazem essa denúncia, elas se desestimulam.
A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem, celebrado em 12 de maio. A iniciativa foi dos deputados Carlos Felipe, Capitão Wagner, Miriam Sobreira e Augusta Brito.
Eu sou enfermeira, sei realmente do papel muito importante que os enfermeiros têm na questão da saúde do estado do Ceará, em muitas áreas. E todo ano a gente faz essa sessão solene, né, homenageando aí enfermeiros que se destacaram em alguma área específica ou que têm um papel importante, não só na questão do cuidar, mas muitos aqui já têm doutorado, enfim, trabalham direto com a universidade, também com a questão do ensino. E a gente acha que uma sessão solene para homenagear pessoas que foram selecionadas criteriosamente merecem realmente essa homenagem que vem a ser um reconhecimento de uma profissão tão bonita, uma profissão tão necessária que a gente tem dentro da saúde.
Resumo do dia. Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.